Está na hora do E o Vencedor é na Rádio Observador. Já sabe que todos os dias pontuamos os protagonistas da atualidade de 0 a 20. Ora, hoje, para dar nota, junta-se a nós Eunice Lourenço, editora de política do Jornal Expresso, e também Mafalda Pratas Fernandes, colunista do Observador. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia.
Bom dia, Mafalda Pratas Fernandes, Eunice Lourenço, bem-vindas. Não sei se estão a fazer este programa a partir da praia, se estiverem, dê um mergulho por mim, porque realmente o tempo está a condizer para isso.
Não, é para do campo.
É isso, é que também é bom. Eu também, eu nisso, não recusava essa ideia. Ora, hoje vamos falar do tema grande, tema principal deste sábado, que é a questão da descida do IRS. É um dos temas que vamos falar no Vencedor É. Vamos começar por aí. Portanto, ao que tudo indicava, o governo da Aliança Democrática ia aqui fazer um alívio do IRS de 1.500 milhões de euros, isso somados aos 1.300 milhões que já estavam previstos no Orçamento do Estado, do Partido Socialista. Entretanto, percebemos, e ontem Joaquim Miranda Sarmento já o confirmou, que afinal vão ser apenas acrescentados 200 milhões de alívio ao que o governo do PS já tinha implementado. Eunice Lourenço, começo por ti. Sentiste aqui também, tal como diz, por exemplo, Pedro Nuno Santos, que houve aqui uma fraude por parte do governo da AD?
Sim, senti que houve uma fraude por parte do governo da AD. Luís Montenegro tinha de ter sido muito mais claro na forma como anunciou o aumento a descida do IRS, porque a descida de IRS que ele anunciou implicava 1.500 milhões de euros, ou seja, o governo iria usar, assim simplificando também um bocadinho as coisas, iria usar todo o excedente previsto para este ano numa descida de IRS que queria aprovar antes das eleições europeias. Afinal, os 1.500 incluem os 1.300 já definidos por António Costa e por Fernando Medina no orçamento para este ano, e eu acho que isto é muito negativo, ainda por cima neste início do governo, porque fragiliza ainda mais a confiança dos eleitores nos partidos do governo e dá mais razão, dá mais espaço para partidos como o Chega. Logo à tarde já veremos provavelmente André Ventura a atirar-se a Luís Montenegro e a lançar-lhe mais algum desafio. O governo, ainda por cima, na situação política em que vai estar a governar, deve ser sempre o mais claro possível. E aquilo que Luís Montenegro fez com o anúncio da descida de IRS foi, por um lado, tentar encostar ou tentar pressionar ainda mais o PS e o Chega para aprovarem medidas do governo, mas afinal a medida que ele anunciou não é exatamente como ele a anunciou, é muito menos que isso. Acho que aquilo que a generalidade dos portugueses perceberam com o anúncio de Luís Montenegro é que ainda teriam outra descida, pelo menos equivalente à que tiveram, outra descida de IRS ainda este ano, e não é isso de todo que vai acontecer. Muito poucos sentirão um alívio significativo no IRS.
E tendo em conta isso, que nota é que dás ao Governo da AD?
Não dou nota ao Governo da AD, dou nota a António Costa e Fernando Medina.
Olha.
E dou-lhes um 14, porque afinal este governo não só quer continuar a governar com o orçamento pipi, como lhe chamou Luís Montenegro, como ainda por cima usa a descida betinha do IRS para contabilizar nas suas descidas de impostos.
Ora, aqui, portanto, nota alta para António Costa e Fernando Medina. Ora, passo à Mafalda Pratas Fernandes. E Mafalda, queres falar também sobre esta confusão com a proposta do IRS do PSD? Pergunto aqui se sentes também como aquelas pessoas que depois querem levar a fatura à loja porque, afinal, aquilo que parecia que compraram neste caso não é bem o que saiu, o que estava dentro da encomenda. Sentes-te aqui também, de certa forma, enganada, um embuste, como dizia Pedro Nuno Santos?
Sim, eu acho que isto não foi propriamente um episódio muito salubre para a imagem do PSD e para a sua marca como governo e como novo governo, não é? Eles precisam desesperadamente de mostrar que são diferentes do PS, quer nas propostas, quer na forma de fazer política, não é? E, portanto, digamos que quer este episódio de propaganda que acabou por correr mal, porque acabou por se demonstrar que não era verdade, quer também todos os casos judiciais que também já estão, as dúvidas que já estão em curso, demonstram ser um governo que, no modo de fazer política, em tudo é semelhante, ou em muitas coisas será semelhante, aos últimos anos da governação socialista, o que não me surpreende a mim, não é? Porque há certas coisas que estão entranhadas no nosso sistema político que não têm propriamente a ver com a cor partidária do governo e, portanto, eu não tenho uma visão simplista em que há partidos bons e partidos maus e os partidos bons fazem tudo bem e os partidos maus fazem tudo mal, não é? Portanto, o que acaba por acontecer é que este modo de fazer política em que há um exagero propagandístico para tentar passar uma imagem melhor do que aquilo que realmente é a realidade e também depois todos os casos políticos muitas vezes envolvidos em casos duvidosos, acaba por ser uma marca do nosso sistema político que vai para além da diferença entre PS e PSD. Agora, o que eu acho também é que este caso demonstra uma coisa que portanto, que eu pessoalmente já estava a estranhar, que é o seguinte, que eu acho que qualquer pessoa razoável que ouvisse o discurso de Luís Montenegro, não só na Assembleia da República, como também todo o discurso que tem vindo a fazer desde que tomou posse, pensaria que algo aqui não bate certo. Não é possível propor tantas medidas com um custo orçamental tão grande, não é? Portanto, uma descida tão grande de IRS, de IRC, aumentar os professores, aumentar as forças de segurança, etc. E continuar com um déficit dentro das regras orçamentais da União Europeia e dentro do que é saudável ser mantido como era a economia com a nossa dívida. E, portanto, acho que parte disso está explicada. Afinal de contas, a descida de IRS não será tão grande. Vamos ver se, por contraste, digamos assim, a folga será mais utilizada para a descida de IRC e para os aumentos em algumas classes profissionais. Porque, de facto, a mim, pessoalmente, parecia muito estranho como é que é possível gastar tanto dinheiro e fazer tanta coisa, porque simplesmente não é possível, ou então seria um governo completamente despesista sem qualquer cuidado orçamental. Agora, o que eu acho é que colocaram as expectativas falsas, não é? Demasiado em cima e, portanto, e ao repetir muitas vezes aquela afirmação, não, nós estamos a fazer esta comparação com o ano de 2023, mas quer dizer, tendo em conta que neste momento está a falar do orçamento de 2025 e tendo em conta que este ano já muitas famílias vão ter essa redução, portanto, aprovada o ano passado, não tem sentido, não é, continuarmos a referir em relação a 2023, não é? O Sérgio Sousa Pinto dizia com muita graça ontem à noite, porque não então dizer, olha, em relação a 1980 ou em relação a 2000, em relação a 2014, vamos descer a X% ou X milhões, claro, mil milhões de euros de IRS, quer dizer, deve-se sempre falar em relação ao ano mais recente, obviamente. Claro. E simplesmente deveriam ter dito que iriam descer um adicional de 300 milhões ou 200 milhões em relação ao ano passado, mas também gastar o que poderiam gastar noutras medidas como os aumentos de classes profissionais ou a descida do IRC. Portanto, ser mais honestos, não é? No fundo, é um modo de fazer política. E, de facto, num governo minoritário não se pode dar ao luxo um governo que ainda por cima precisará dos votos ou da abstenção do Chega ou do PS, não se pode dar ao luxo de fazer este tipo de manobras propagandísticas que acabam por correr muito mal e danificar a imagem do governo.
Nesse sentido, que nota é que vais dar? E a quem?
Vou dar uma nota muito baixa, claro, vou dar uma nota baixa a Luís Montenegro, vou dar um 5. Infelizmente começou com o pé errado. Curiosamente, não foi ninguém que descobriu, não é? Portanto, não foi a imprensa que descobriu e não foram partidos da oposição que descobriram, foi o próprio Ministro das Finanças que, de forma muito cândida, disse isso em entrevista. Portanto, isso também é um pouco estranho, não é? Como é que ninguém faz as contas de forma, digamos, mais correta? Mas dou um 5 porque acho que, de facto, não é uma maneira boa de iniciar o trabalho de um governo que precisará de fazer diálogo com os outros partidos na Assembleia da República.
Ora, e é um diálogo que, de certa forma, tentou começar a ser feito na altura do debate do programa do Governo. É sobre o programa de Governo que vamos falar agora. Eunice Lourenço, vamos falar sobre aquilo que foi debatido nos últimos dias na Assembleia da República, sendo que aqui o Governo também tentou juntar várias medidas de outros partidos. Houve a integração de medidas desde a esquerda até à direita. Um debate que ficou também muito marcado pela novela, com a Pedro Nuno Santos, também André Ventura, ali com muitos recados para Luís Montenegro. O que é que sai deste debate do programa do Governo e do primeiro momento em que vimos o Governo em ação no Parlamento?
Sai alguma sobranceria do próprio Governo, que eu acho que é prejudicial ao diálogo.
A tal arrogância que a oposição falou.
A tal arrogância, eu prefiro chamar-lhe sobranceria, como se não precisasse dos outros partidos, e precisa sempre ou do voto a favor do Chega ou da abstenção do PS, ou de um ou do outro, sendo que a abstenção do Chega pode não chegar em situações em que a esquerda se junte toda contra medidas do Governo. Eu acho que o programa, até o efeito de surpresa da inclusão das 60 medidas, até foi positivo, apesar de depois se ter percebido que as 60 medidas foram decididas pelo próprio Governo, sem qualquer diálogo. Portanto, não se pode dizer que houve diálogo quando foi o Governo só a escolher as medidas. Mas aí eu também acho, um bocadinho como Paulo Rangel disse no discurso final, que o programa de Governo não é suposto ser negociado. O que se vai negociar a seguir são as medidas que lhe vão dar concretização. Mas, volto a dizer, a atitude do Governo não ajuda, não é uma atitude consequente, ou não é uma atitude que seja compreensível na atual conjuntura política, seja do Governo, seja do líder parlamentar do PSD. Hugo Soares também manifestou toda essa arrogância e toda essa vontade de continuar a combater o PS como se continuássemos em plena campanha eleitoral, mas ainda assim o programa passou, as moções de rejeição foram clamorosamente derrotadas, a esquerda apareceu dividida e, portanto, dou um 11 ao Governo por ter conseguido aquilo que no fundo é natural e expectável, que é entrar em plenas funções.
Ora bem, um 11 e Mafalda Pratos Fernandes, queres recuar aqui um bocadinho mais e queres voltar também a falar de direita, mas uma direita que apresentou um livro, Identidade e Família. Foi um livro que foi apresentado por Pedro Passos Coelho, gerou muita polémica, tendo em conta também algumas mensagens que passaram relativamente às mulheres, e esse foi o debate que depois surgiu, também com propostas, como por exemplo o Estatuto de Mulher Dona de Casa. Gostava de perguntar se esta polémica acabou aqui também por afetar um bocadinho a imagem do Governo, o Governo do PSD, e também aquilo que saiu do Parlamento, porque a certa altura parece que estávamos a falar mais do livro do que propriamente das políticas.
Pois, eu acho que o livro, nota-se bem que neste momento Passos Coelho e os autores do livro e toda uma série de gente à volta de Passos Coelho correspondem a uma facção do PSD que não é a facção que está no poder, não é? E que está no governo e que tem representação parlamentar. E de facto quase que parece que há uma guerra aberta entre Pedro Passos Coelho, como líder de um PSD mais à direita, que quer fazer acordos com o Chega mais, de forma mais formal, e Luís Montenegro, que quer ser um líder do PSD mais ao centro e que não pretende fazer esses acordos ou essas coligações e manter o não é não. Há aqui várias questões em relação ao livro que eu acho interessantes e que eu gostaria de falar. A primeira questão, de facto, é o próprio conteúdo do livro, que eu aviso, claro, que não tive tempo ainda de ler e não sei se vou ler, na verdade, mas baseado naquilo que vi serem os vários textos que estão no livro e as várias afirmações que os autores fizeram, parece-me ser um livro que corresponde a uma direita conservadora que sempre existiu, não é? E que sempre existirá. Nessa matéria, não considero que dizer que aquela direita é a direita do Chega ou extremista, ou melhor, que a direita do Chega não corresponde à realidade, porque esta direita de matriz, portanto, conservadora católica, sempre existiu em Portugal e na Europa. No entanto, eu considero que, de certa maneira, o seu espaço de vida já está um bocadinho fora de prazo, isto é, se aquelas visões, se calhar há 20 anos, seriam menos chocantes ou menos diferentes, seriam aceites com menos polémica na nossa sociedade, eu creio que hoje em dia, portanto, a opinião pública e o eleitor mediano já se sente muito distante de muitas daquelas visões. Tirando, talvez, num assunto, e é isso que eu também gostaria de falar, que é o assunto, de facto, do que eles chamam a ideologia de género, mas que eu prefiro chamar, se quisermos, o assunto da identidade de género e das conversões entre sexo, principalmente em menores de idade. E esse assunto é um assunto que tem dado muita polémica, não só em Portugal, mas, por exemplo, esta semana no Reino Unido saiu um relatório e muito importante e que depois já também de uma investigação da BBC muito séria o relatório conclui e vai ser concluído que portanto, o Serviço Nacional de Saúde Inglês, o NHS, vai parar de receitar os medicamentos para uhum. conversão de género em menores de idade, não é? Portanto, a pessoas com menos de 18 anos. Porque, de facto, portanto, há mais efeitos secundários do que se pensava e não está estudado que aquilo possa ser feito sem grandes repercussões negativas para a saúde das crianças envolvidas. E também porque, na verdade, muitas dessas pessoas deveriam primeiro ser tratadas de forma psicológica, porque muitas vezes têm problemas associados e se depois de todos esses problemas associados forem, de certa maneira, não digo resolvidos, mas mitigados, depois então, já quando a pessoa já é mais matura e já tem alguns desses problemas sob controle, fazer uma transição de género, se assim se verificar, em idade adulta. E o que eu acho é que, de facto, a opinião pública, também a opinião pública em Portugal, sente muitas reticências em relação à transição de género em menores de idade. E o que eu acho é que grande parte destas pessoas está agora a utilizar, portanto, os autores do livro, estão a utilizar esse tema, no qual a opinião pública tem reticências e é, portanto, mais moderada, se quisermos, do que uma agenda mais radical, uhum. e quer utilizar isso para juntar a isso uma série de temas que já foram debatidos na sociedade e que hoje em dia têm um apoio absolutamente maioritário, nomeadamente as famílias homossexuais, mesmo a questão do aborto, mesmo a questão, portanto, do papel da mulher nas famílias e, digamos, a diversidade de famílias existentes na sociedade atual, e eu creio que os autores estão a tentar utilizar um tema em que há ainda debate, um debate muito sério, para juntar a isso uma série de outros debates que, de facto, já foram tidos e que já foram arrumados, digamos assim, e que a opinião pública moderada não tem qualquer desejo de os alterar ou reverter.
Mafalda, e tendo em conta tudo isso, que nota, primeiro, quem é que dás a nota e que nota
sim,
é que vais dar?
Sim, e portanto eu vou dar a nota, portanto só para fechar tudo isto no círculo, vou dar a nota a Pedro Passos Coelho, porque Pedro Passos Coelho, com este, apesar de não ter participado no livro, ao ir apresentar o livro e ao ir apresentar o livro junto destas pessoas, que são, sem dúvida, pessoas muito conservadoras mesmo no contexto da direita portuguesa, e estando lá na sala André Ventura, Rita Matias, e não estando ninguém, digamos, atualmente a liderança do PSD, fica a ideia de que Pedro Passos Coelho se quis associar a uma ala mais radical da direita e que pretende construir pontes, talvez através destes temas, mas também de outros temas, com digamos, o Chega ou uma ala também mais conservadora de direita. E ele está, obviamente, no todo o direito de o fazer. Agora, eu creio que Pedro Passos Coelho deveria ser, então, transparente e dizer que não apoia Luís Montenegro nem o governo atual, que quer, digamos, quase que fazer uma fissura no PSD atual e criar um outro movimento à direita que seja um movimento, portanto, muito mais à direita e que faça esses acordos que uhum. Chega, e ele quer ser o líder dessa facção. ou pelo menos um líder a Presidente da República dessa facção. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que Pedro Passos Coelho está, desde a campanha eleitoral, a querer minar Luís Montenegro, mas está a fazê-lo de uma forma algo covarde, porque está a fazê-lo de forma continuada e de forma não... não assumida, não é?
Portanto... Mafalda, deixa-me precisamente pegar nesse ponto que mencionavas agora sobre Pedro Passos Coelho e para fecharmos, Eunice Lourenço, queres também falar sobre o antigo primeiro-ministro e aqui a Mafalda tocava neste ponto de Passos Coelho estar a aproximar-se de uma direita que talvez não seja a direita que habitualmente víamos ou associávamos a Pedro Passos Coelho no PSD. Pedro Passos Coelho diz precisamente aos jornalistas nessa apresentação que continua a ser do PSD. Achas que ainda conseguimos colocá-lo no espectro do partido de Luís Montenegro?
Eu acho que sim, embora eu tenha... Eu acho que esta participação de Pedro Passos Coelho nesta iniciativa, no momento em que foi, é de uma grande deslealdade política. E o meu ponto ao querer falar de Pedro Passos Coelho é, sobretudo, aqui pela ocasião política. Em relação ao livro, eu nem sequer coloco todos os autores no mesmo plano. Há uma parte, nomeadamente do que a Mafalda estava a dizer sobre a identidade de género ou sobre a oposição ou até as dúvidas que muita gente tem sobre a eutanásia, que são do domínio da discussão e até da liberdade de opinião e de expressão, mas depois também há lá opiniões que praticamente negam factos históricos, como a recusa de direitos às mulheres durante séculos, e portanto eu não colocaria sequer todos os autores no mesmo plano de uma direita conservadora quase que ultrapassada, até porque muitas destas opiniões, sobretudo sobre identidade de género e sobre eutanásia, cruzam esquerda e direita. Podemos ter pessoas de direita a pensar como outras pessoas de esquerda e pessoas de esquerda a pensar como outras pessoas de direita, mas voltando aqui ao meu ponto, que é político, eu acho que um ex-líder de um partido que continua a ser olhado quase como um Dom Sebastião dentro deste partido e numa parte da sociedade, quando o governo do seu partido tem menos de uma semana, propicia um momento como aquele e dá aquela ocasião a André Ventura, que aproveita tudo para fazer croquetes,
e aproveitou de imediato a questão do Presidente da República
de imediato, e portanto Pedro Passos Coelho provavelmente estava a contar com aquilo que era o calendário político que todos nós contávamos antes de 7 de novembro, que era que Luís Montenegro se espalhasse nas europeias e depois seria o tempo de Passos, e Passos Coelho parece não perdoar isso e também não perdoar a Luís Montenegro não defender o seu legado, e faz-lhe aqui uma grande deslealdade ao propiciar esta ocasião e ao propiciar todas essas leituras de que ele defende que o PSD deve dialogar é com o Chega. E, portanto, quero salientar esse lado, mas também tenho de salientar outra coisa, que é a capacidade que Passos Coelho ainda tem de lançar discussão e marcar a agenda política. Portanto, dou-lhe um 10, que é o equilíbrio entre essa capacidade política de se impor e a deslealdade que acho que cometeu para com o seu próprio partido.
Ora, terminamos com esta nota a Pedro Passos Coelho, Eunice Lourenço, Mafalda Pratas Fernandes. Foi um gosto ter estado convosco neste O Vencedor É. Amanhã estamos de regresso com mais uma ronda de campeões e também uma ronda de notas às 10h30 da manhã aqui na Rádio Observador. Obrigado, até amanhã.